Eles são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Beleza, tá começando mais um CorujaCast especial. Esse podcast que pra uns é meia boca, pra outros é meio bico, né? E se perguntar por quê, Brunão? Eu digo que eu também não sei. Eu tentei descobrir, mas eu não sei, né?
É isso,
então,
né?
Então, caro Teleweb ouvinte, a gente tá aqui hoje pra mais um Top 30 Deluxe. Dessa vez com a nossa corujinha, que é pai de família, e com um apelido assim que é bem mineiro e bem carioca, né? Que é Biscoito.
Ou será que é Biscoito?
Mas aí, tamo aí, né? Pai tá aí de volta por um episódio, e no final eu vou dar um explain aí do que tá rolando. Aí aqui é... gosta de prender a audiência.
É isso aí. Prepara que vai estar no final. Aguarde aí, aguarde
para,
aí.
Para tudo.
E aí, pra se juntar a mim e cornetar aqui esse top, né, do Biscoito, a nossa corujinha aqui das longas madeixas, Brunão.
Fala, galera, beleza? E eu tinha uma frase preparada, mas eu acabei esquecendo, sei lá, é nervoso fazer isso.
Eu esqueci todas as minhas frases de efeito também, eu tinha pensado várias coisas super aleatórias, mas simplesmente acabou.
Isso, você sabe de que isso é de tanto ficar rindo de mim quando eu esqueço as coisas, você sabe disso, né? Porque às vezes eu tenho que parar a gravação porque eu simplesmente esqueço o que eu tenho que falar e os caras ficam falando que eu tô usando droga, então...
Não que não esteja usando droga, mas tem gente zoar, Zé.
Um abraço, né, inclusive, pro Dashiel lá.
É, grande Dash.
Grande Dash. Então, gente, como hoje é um programa especial, vamos direto aqui pro assunto principal do programa, que é o Top 30 do Menino Igor. Então, bora começar com o número 30, meu querido.
O bom é que aqui, meu Top 30 aqui, ele é mais old school. Vai ter jogo tão jogo novo, sabe? Vai ser uma coisa assim... Mas é vintage, né?
Vintage, fala, olha aí, né? Que bacana.
É o top do pai de família, então.
Do pai de família, que o pai não tem a capacidade pra jogar jogo novo, porque tá difícil, minha família.
Que isso, cara? Você deve estar cheio de tempo aí.
Nada. Ó, pra você ver. E pra começar...
Eu amo ó, pra você ver, cara.
Top 30... Olha pra você ver que os jogos vai aparecer. Tem uns aqui que vocês vão me querer bater, mas depois eu vou fazer uns adendos.
O cara meteu o Taverna no top 30 dele.
Não, o Taverna não entrou, cara, infelizmente. Mas é o famigerado Takenoko.
Muito bom. Takenoko é bom demais, cara.
Takenoko é delicinha, né? Quem não gosta?
Quem não gosta é o Pedro.
É, Pedro é azedo. Você conheceu ele no início do hobby? Como é que foi?
Cara, eu joguei ele... Foi, tipo, nas primeiras semanas que estreou a Fantasy aqui em BH, cara. Então, tem um bom tempo, que foi antes da pandemia. Deve ter sido em 2019. E eu não sei de quanto que ele veio pra cá.
E foi um dos primeiros jogos que eu tive contato, assim, dentro do hobby. E a gente jogou ele a exaustão. Que jogo bom, cara. Takenoko, sucesso, viu?
Pô, Takenoko é um joguinho que eu joguei só uma ou duas vezes. Mas eu gosto. Um pandinho lá, de boas, tu vai criando os bambu, botei pra comer, completa os objetivos,
é
legal.
É, cara, é isso. Ele é family friend, né?
É, jogo em família, cara. Inclusive, quando o Ravi estiver um pouquinho mais velho, já dá pra você jogar com ele, fazendo algumas leves adaptações de regra. Eu já vi uma galera que costuma fazer isso. E já dá pra aproveitar bastante com a criançada.
Eu acho que ano que vem eu começo a comprar uns jogos pra idade dele, sabe? Talvez eu vou começar com Camel Up, né, que tem dado e tal.
Looney Quest, cara, Looney Quest.
Ah, Looney Quest, você sempre fala Looney Quest, mas ele ainda não tem coordenação motor pra traçar uma reta com caneta.
Ah, mas é nesse momento que ele vai desenvolver, né?
Ele tá aprendendo,
Biscoitinho, mas depois do Pandinha, o que que vem na sua lista no famigerado número 29?
O 29 me surpreendeu quando eu li aqui, tá? Porque eu não sabia que nem tava nessa lista aqui, dessa forma aqui, tá? Porque é um jogo que hoje eu não jogo tanto, mas ele foi um jogo que eu joguei muito no começo, bem no comecinho do hobby, assim, e ele tem um valor sentimental, que é o San Juan, cara. E é um card game do Puerto Rico, né? É um jogo que ele tem uma rejogabilidade muito legal. Eu joguei muito com a Sabrina aqui, cara. Porque aí a gente já tinha até umas estratégias meio traçadas de cartas pra combar. Mas é um joguinho divertido, cara. Eu acho que ele cumpriu o seu papel aqui em casa.
Eu não sou capaz de opinar. Eu sempre vejo o pessoal falando dele. Mas parece que a galera sempre olha pra ele com... Tipo, comparando com Puerto Rico, né? Talvez não seja essa a abordagem correta.
Eu comparo com Race for the Galaxy, cara.
Exato.
E Race é muito melhor.
É, tem essa questão. É porque ele, o San Juan, o Race for the Galaxy, eles vieram de um concurso pra fazer um card game do Puerto Rico, né?
Uhum.
Então, sim, tipo sim. Assim, aí o San Juan, ele é um que tem a mesma temática e tal. O Race tem as mecânicas semelhantes, só que ele é um pouco mais pensado, assim, né? O San Juan, ele é mais simples. E pro card game, eu acho que ele cumpre muito bem esse papel de ser um jogo mais simples e que lembra o Puerto Rico, tá ligado? Tem umas mecânicas de mercado legal. É interessante, cara. Eu acho um bom jogo.
Então, bora aí pro número 28.
28 nós vamos... Esse aqui, o Brunão, vai até chorar de alegria.
Opa.
Que é o... Acho que hoje não mais, mas por muito tempo foi um dos nacionais favoritos, que é o Gnomópolis, cara.
Oh, rapaz, que coisa boa, hein?
Não, cara, eu adoro Gnomópolis.
Gnomópolis é um jogo delicinha, cara. É um jogo que, com duas pessoas, ele é divertido, mas acho que ele fica tático demais. Com quatro pessoas, ele fica maravilhoso, cara.
Uhum. Eu acho o Gnomópolis sensacional, cara. Ele é, pra mim... Talvez eu até diga algo que muita gente vai torcer o nariz. Eu acho que ele é um Orleans menos quebrado, sabe? É a impressão que eu tenho. Mas também, caralho, assim, mais tático, sabe? Assim, eu acho que o Orleans, ele tem mais estratégia de longo prazo. O Gnomópolis, você tem que trabalhar com o que tá ali pra você, né?
Uhum. Cara, uma coisa que eu acho genial no Gnomópolis, que eu acho que tem outros jogos que tem isso também, assim, sabe? Mas a questão dele de você ter que controlar a sua... Tipo assim, a sua bagzinha de gnomos pra você ter que, no final, alocar todos eles na cidadezinha, é genial. Pra mim, o gostoso do jogo é esse. Você tem que falar assim, eu vou comprar essa carta, ela vai transformar tal cor em tal cor, eu vou ter espaço de tal cor, e aí eu vou precisar disso. Então, tipo assim, você não pode simplesmente construir sua cidade a caralho. Você tem que pensar quais gnomos você tem, quais lugares seus gnomos vão dormir. Porque é ali que você faz a pontuação em boa parte do jogo, né?
Inclusive da penalidade, sim, né? Se você não conseguir alocar alguns gnomos. Olha, coincidentemente, na data da gravação desse programa, eu fechei a compra do meu Gnomópolis. Agora é aguardar chegar
aí,
aqui.
Ó, TV. Boa compra, viu? Eu tô te falando.
Jogão. Cara, eu só joguei ele de dois e vou dizer que já gostei muito. E agora que você falou que ele fica ainda melhor, cara, com mais jogadores, eu tô, assim, ansiosíssimo pra estrear.
Cara, eu acho que ele fica genial com quatro pessoas. Acho que foi melhor. Dois é bem gostoso e tal, mas eu acho que ele é, tipo assim, ele é extremamente tático. Tipo assim, você perde um pouco. Quando você tem quatro pessoas, você tem muita coisa pra usar o seu tatu. E, tipo assim, o tatu, ele vai rodando. Então, tipo assim, com duas pessoas, você sempre vai pegar o tatu e fazer uma ação do seu adversário.
Isso.
Com quatro, são três tabuleiros. Ele tem que rodar a mesa pra você fazer, entendeu?
Você não consegue ficar com o tatu parado ali fazendo só de um jogador, né? Você tem que obrigatoriamente mudar.
Então, tipo assim, você não vai ter sempre as mesmas ações disponíveis.
Eu achei essa bom sacada do tatu, cara, genial, cara. Eu achei tão bom, assim, você ter um espaço de alocação no seu tabuleiro, que você vai fazer o uso do tatu pra poder fazer uma ação no tabuleiro da outra pessoa. Eu achei muito bom, cara. Muito bom mesmo, genial.
É genial, real. Então, tipo assim, é um jogo pouco falado. Acho que é porque talvez a época o Robert acho que não tava tão em alto, o pessoal ainda virava um pouco na área supranacional, né? Mas é um jogo, assim, que não perde pra ninguém,
não,
cara.
De jeito nenhum, cara.
Eu gosto bem do Gnomópolis.
Produção, arte, design.
Sim, os copinhos, cara.
É muito legal.
Copinhos.
Muito legal.
É muito legal mesmo, real.
Biscoitinho, então depois de você fazer justiça aí a esse jogo nacional sensacional que é o Gnomópolis, o que que vem na sua lista no número 27?
Cara, 27, eu acho que é um joguinho delícia, talvez tem gente que vai falar assim, não, tinha que estar mais em cima, que é o Five Tribes, cara.
Opa, maravilhoso.
Five Tribes é o clássico good vibes, né, cara?
Depende, né?
Cara, dá pra jogar quebrando pau? Dá. Mas é um jogo que foi feito pra você jogar good vibes, cara. Quem jogava dama com o pai marcando, tá errado. Você jogava, na hora que aparecia aquela opção de você comer quatro pecinhas, você falava, não, eu sou um gênio. É isso, cara. É isso.
É, cara, eu amo Five Tribes, amo, assim, então não consigo nem dar uma cornetada negativa, eu só não concordo com esse lance do good vibes, porque de vez em quando você pega uns apesudo na reta que, sai fora.
Ah, não, gente. Qualquer jogo com quem dá muito AP é ruim.
É, verdade, verdade. E eu acho o Five Tribes pra dois jogadores maravilhoso, assim. Eu prefiro sempre jogar Five Tribes em dois do que com mais jogadores.
É, eu sou o oposto. Eu nunca jogaria Five Tribes em dois, nunca mais na minha vida.
Eu sou Team Brunão. Eu tô com o Brunão nessa aí também.
Em quatro... preferência. 3 também é legal, mas 4 é pra mim o top do top.
Ah, legal.
É, como eu sempre digo, né? Quem gosta de Five Tribes, eu tenho que recomendar o Deja Vu. Que ele é... ele é o Five Tribes mais leve e que, na minha opinião, acontece mais coisas. E é mais bonito também. Aí, assim, eu falo, não, o Deja Vu é o Five Tribes Good Vibes.
Entendi. Legal, cara. Bonito.
Bonito. Qual que é o seu número 26, Biscoito?
O Bruno vai me matar, porque eu falei que Namópolis, Five Tribes, e o 26 é o Genial.
Eu gosto de Genial.
Que vai ser o próximo jogo aí que vai ser mais jogado aqui em casa, que é Camel Up.
Ah, não era genial o jogo. Era
Camel Up. Ah, eu achei que era genial.
Eu tô assim, porra, o Biscoito já jogou Genial. O que tá acontecendo? Ele falou mais jogado. Eu falei, caralho, os caras tão fritando no Genial lá.
Não, não, não. É Camel Up que é um jogo genial.
Não, não. Aí realmente, né?
O Bruno tá tipo assim, realmente não é o que você esperava, né?
Dá uma cisada, né?
Eu gosto muito de Camel Up. Eu acho que assim, a minha lista, a gente tem lá o ranqueador, né? Aí eu faço a lista no ranqueador e depois eu altero por conta própria o que eu acho que tinha que ser.
Isso, a sintonia fina ali.
Exato. E Camel Up eu acho que tava um pouco mais abaixo, eu coloquei pra cima porque é um jogo que eu acho muito divertido, cara. Qualquer pessoa que eu jogo é sempre divertido, é entretenimento garantido, cara. E eu gosto do entretenimento puro e sujo.
Eu tinha que resolver essa falha de caráter minha, eu nunca joguei Camel Up, cara.
Não precisa, Bruno.
Eu levei Camel Up com expansão pra jogar lá na última jogatina que eu fui, mas não jogamos, fomos de Keyflower e peguem 6.
Acho que Bruno aprova isso aí, ó.
Exatamente. Muito bem.
Tem que fazer o Bruno jogar esse jogo ainda com expansão.
O Camel Up?
Por favor, por favor.
Com 10 dados.
Aí, ó, é isso aí.
É, com mais dados talvez melhore, né?
Eu faço questão de estar junto. Aí, bora. Pronto. Eu vou segurar o Bruno pra ele não fugir.
Né?
Nossa, o cachorro latindo lá atrás.
Biscoito, manda o 25 pra nós.
Cara, aí já começou os joguinhos mais cabeçudo, né? E nós vamos de Russian Railroads, o famoso jogo dos barquinhos.
Hã? pra quem não sabe... É porque o Biscoito jogou esse jogo uma vez com o Rafael, há muitos anos atrás. Aí o Biscoito tava zoando o Rafael lá, assim, não, o quê? Que ele ganhou a partida. Tá, não, não sei o quê. É, o Rafael tava, não, que tinha feito não sei quantos pontos, aí o Biscoito ganhou a partida. Aí, não sei, um dia aleatório, assim, tipo, não, vamos jogar o Russian Railroads. Aí o Biscoito, o jogo dos barquinhos.
É porque, eu acho que eu não falei dos barquinhos. Eu não lembro se eu falei isso mesmo, mas eu também chamava ele de Russian Railboats.
Nossa!
É isso. Às vezes, meu inglês, eles dão uma travadinha. Acho que é um jogo que dispensa apresentação, né, cara? É um jogo incrível, cara.
Esse aí eu vou cornetar pro mal, cara. Esse aí me enjoou bastante, cara. Ah, eu não gosto muito desse tipo de bloco, não. Essas alocações de trabalhador muito apertadas me dá agonia demais. E, cara, vai lá e... Não, cara, bota o trabalhador na ação que você quer fazer. Me dá uma fúria, cara. E eu não gosto desse sentimento. Então, por esse motivo... Russell não dá.
Você tá gostando errado de jogo de tabuleiro então, cara. Tivesse notícia.
cara, eu tenho umas 32, 34 partidas de Russell no BGA, cara. Eu venci duas dessas, cara. É triste, sabe? Não dá.
É um jogo com, tipo assim, uma curva de aprendizagem. Quem já jogou muitas vezes sabe os caminhos, né? Vai fazer centenas de pontos a mais que você, que jogou poucas vezes. É um fato. Mas, assim, tudo bem. Eu considero que isso é tipo uma característica do jogo. Eu não curto tanto o fato dele ter esse script talvez um pouco pesado demais ali, que você tem que ir aprendendo e pegando a manha pra depois poder começar a competir. Assim, tudo bem, é uma característica do jogo, mas... Eu acho que é um pouco mais scriptado do que eu gostaria. Aí, mas aí, cara, vem a expansão Ultimate Railroads. Botando tudo, você bota lá aí a mais avançada, eu acho que é a Asian Railroads, né? Cara, aí o jogo se transforma em outra coisa. O Russian não me conquistou tanto. Eu acho ele meio superestimado. O pessoal gosta muito, eu acho ele ok. É um jogo legal. Mas o Asian Railroad, você faz cada combo absurdo. É tipo, virou um jogo muito mais combástico, assim, sabe? Muito mais explosivo. Assim, você ainda pode aprender a jogar ele muito melhor, sabe? Tipo, ele ainda tem essa característica um pouco ali do script, só que não tanto, porque ele tem mais coisa que é aleatorizada no setup, sabe? Então, passa mais uma sensação ali, tipo, do Terra Mística, que, você tem que aprender a lidar com essa combinação de coisas melhor.
Interessante, eu gosto das expansões, cara. Acho que tem... Eu gosto de conhecer as expansões, tipo assim, que muda bem o jogo. Igual, Viticulture e Tuscany, né? Que é uma história de amor e ódio, né?
É uma história de amor.
Nossa. Mas, cara, eu gosto da sensação do Railroads. Uma das coisas que me encantou foi a sensação de, tipo assim, cara, você... Parecer que você tá construindo uma linha de trem mesmo e do nada, tipo assim, você faz 2 pontos... 10 pontos, 50 pontos, 200 pontos, tá ligado? Tipo assim.
É exponencial.
É exponencial, assim, acho isso muito legal.
Então, falando em muito legal, bora pro número 24, que é um número muito legal, inclusive.
24, cara, é um jogo. Ele foi relançado, né? Mas eu joguei a primeira edição dele, que é o Kemet, cara.
Esse eu sempre quis jogar, o Rafael disse que eu devo detestar o jogo, mas eu acho que talvez eu teria chance de gostar, mas nunca me chamaram.
Cara...
Isso eu não sou capaz de opinar.
É um jogo que eu gostei, assim, muito, assim, porque tem hora que falta um Ameritrashzinho. Eu não sei se ele é 100% Ameritrash, né? Mas ele é um wargame, né? Tem ali o mapa, a batalha, a temática me agrada muito, que é a mesma de Cyclades, né? Cyclades é uma merda, então Kemet ele já compensa, que é legal. Então, tipo assim, você poder pegar as criaturas e summonar lá no seu deserto, na sua área e conquistar, eu acho legal. Eu não lembro, tem muito tempo que eu joguei, cara, eu não lembro qual que eram as missões, né? Qual que era o objetivo final do jogo. Mas, cara, eu lembro que foi muito divertido, assim. Eu gosto, tipo assim, quando você tá numa mesa boa, de jogar um bom Ameritrash, cara. E você se entretém ali e acaba, né, cara? Só vai.
Acho que se criar uma história ali, sabe? Se tiver muita interação entre os jogadores, eu acho que é uma experiência que pode ser bem legal.
Sim, não. Porque a galera tem os mais rafaisão. Não, Ameritrash, não. Eu gosto, né, de euro. Não, gente, Ameritrash tem aquele espaço gostoso, né? De você se divertir, criar história. A gente ia jogar 2 partidas, só que quando acabou a primeira, começou uma chuva monstruosa. O telhado da esposa do Rafael, que na época era namorada, quebrou e a gente foi lá correndo ajudar ela, que ela tava sozinha em casa.
Que loucura.
Loucura, cara. Histórias pra contar.
Biscoitinho, e o 23, cara? O que que tu botou?
Aí, ó, mais um jogo antigo, mais um High School... Esse jogo é tão antigo que a caixa dele é ruim, cara. Que é o famoso Lords of Waterdeep.
Nossa, eu adoro Lords of Waterdeep, cara.
Waterdeep é genial, né, cara?
Bom, joguei uma vez, mas gostei demais, cara.
E eu tenho a questão, só joguei com a expansão das caveirinhas. Então, eu não sei como é ele sem a expansão das caveirinhas.
É, só um pouco mais simples. É menos engraçado. Meu pessoal pegando as caveirinhas e aí tu tira as caveirinhas da trilha. Não, agora tá valendo menos 9.
Não, cara, tipo assim, a gente tava jogando, cara, a gente tava tão tryhard que eu lembro que chegou ao ponto da gente se perguntar, tipo assim, se acabar a trilha do ponto negativo, o que faz?
Esse dia foi muito engraçado.
Não, e tipo assim, cara, a galera tava desesperada, porque, mano...
Tava perto de acabar o jogo.
E todo mundo lotado de caveira e todo mundo sabia o que fazia. Foi um desespero pra se livrar das caveiras.
Mas eu sempre olho assim pros outros, todo mundo tem a cartinha na manga, fica esperando até o final pra depois tirar as caveiras, sabe? Todo mundo é safado, só é safado.
Ah,
certo. Velho. Então, biscoito, seguindo aí, vamos pro seu número 22.
Cara... 22, ele não foi um dos primeiros que eu joguei, cara, mas é mais um retrosaço, que é incrível, que é Puerto Rico.
Aí sim. Pelo menos Puerto Rico ficou na frente de São Juan, né? Pelo amor de Deus.
Não. Eu tinha que ser pelo menos coerente, né, cara?
O Pedro que faria o contrário. Um abraço pro Pedro e melhoras para a coruja
Pedro, doente. A gente aceita ele por amor, cara. Porque se não fosse isso, ele nem estaria comentando as coisas que tá comentando, né? Vamos ser sincerinhos. Puerto Rico não tem o que falar, né, cara? Dispensa apresentação. É um jogo incrível, muito bem bolado. O esquema dos barquinhos é genial. E quem falar qualquer coisa ao contrário, acho que chore.
Eu não sou capaz de falar nem a favor nem contra, eu nunca joguei.
Você nunca jogou Puerto Rico também, cara?
Nunca joguei Puerto Rico, cara, nunca.
Que?
Que? Pois é, nunca
joguei.
Não,
não pode ser.
Puerto Rico.
Não pode ser.
Sério.
Nossa, cara, como assim?
Tá muito errado, né?
Depois eu conto as histórias.
biscoitinho. E 7 vezes 3 é quanto?
Nossa, cara, ainda bem que o Fábio soprou aqui no ó, que é 21, cara. Que é o maravilhoso. Esse aqui, eu achei até estranho que ele tá tão embaixo aqui, cara. Mas é porque eu achei que ele tem um nível de complexidade a mais de um jogo que eu amo. Então nós vamos de quê? Projeto Gaia, né?
Muito bom, muito bom. Realmente tá mais abaixo do que eu imaginava.
Cara, Projeto Gaia é um jogo muito bom. Ele é excelente. Mas, pra mim, Terra Mística é perfeito, tá ligado? E eu acho que o Projeto Gaia complica um pouco a mais do que precisava do Terra Mística. Por isso que eu acho que ele ficou um pouco abaixo.
Mas é que tá o negócio, cara. Você tinha que jogar Gaia mais vezes, entendeu? Pra passar essa fase inicial do complica. É que nem quando tu jogou Terra Mística as primeiras vezes. Não foi fácil. A gente esquece disso. A gente esquece que primeira vez que jogou Terra Mística, o negócio parece um trem de louco, entendeu? Esquece.
Mas eu joguei Projeto Gaia depois de ter jogado muito Terra Mística. Então não foi tão complicado.
Mas não facilita tanto quanto a gente espera, sabe? Porque o Gaia, ele tem uns negócios que ele é só dele. Só depois que eu joguei umas 6, 7 partidas assim que eu falei, não, agora eu tô entendendo. Agora eu entendi esse trem.
Não, eu boto fé que ele tem coisa que é só dele. Mas eu acho que, tipo assim, pra mim é um fator comparação com Terra Mística. Eu preferi muito mais Terra Mística do que o Gaia, mas é um jogo do caralho. Ele tem as suas, tipo assim, a variabilidade, pra quem não gosta, né, a baixa interferência de um jogo no outro, você tem mais caminhos, o cara ressignifica melhor a trilha, tem claro que ele melhorou o jogo, tem coisas legais, mas eu prefiro o secão do Terra Mística.
Mas, assim, eu acho que eu, hoje em dia, assim, eu prefiro Terra Mística no geral, mas talvez seja mais pelo fato de eu ter jogado muito mais Terra Mística, né?
Uhum.
E também tem muito mais expansões Terra Mística, né? E eu tô pensando já com as expansões, de certa forma.
Uhum.
Aí eu tô no hype de, primeiro de tudo, lançar o novo Terra Mística, né? Age of Innovation. Uhum. E também lançar a expansão do Gaia, que deve vir no outro ano, eu imagino.
Muito bom. Mas o Gaia tem muito ponto positivo, velho. Já tem muita raça, né? As raças são muito diferentes uma das outras, né?
É, eu nunca joguei nenhum dos dois. Se fosse pra escolher, eu quero me simpatizar mais com Terra Mística, que eu acho ele muito mais bonito.
Realmente, a arte, assim, do Gaia é um desastre.
Ah, eu não curto,
podia ter sido feito,
cara,
pelo Clemens Franz, sabe?
aí também se apelou. Aí se apelou, vamos com calma aí, né? Tem que maneirar a indignação um pouquinho, viu? Vamos ignorar essa blasfêmia aí e vamos partir pro número 20.
Cara, o Bruno, ele vai ficar muito bolado comigo.
Eita.
Número 20.
Eu tô aguardando um jogo aí, cara, vamos ver.
Não, esse aí acho que você não vai. Essa aí você não esperava, não. Porque essa, ninguém viu de onde veio. É o jogo mais drogada BG Esfera, que é o Euforia.
Aê, esse é sucesso, sucesso. Palmas. É esse que eu tava aguardando. Euforia. Essa piada sem graça do Bruno aí, eu não vi chegando. Mas, ó, Euforia tá no meu top também. Biscoito, tamo juntasso aí, cara.
Tamo junto, cara.
Oh, por favor. Vamos, rasga elogios aí pra Euforia, por favor, cara.
Vamos lá. O jogo, primeiramente, é um jogo maravilhosamente lindo.
Sim.
O tabuleiro é maravilhoso.
Sim.
As cartas são maravilhosas.
Sim.
É, deixa eu ver o que mais aqui.
Os dados são maravilhosos.
O jogo fica muito bonito. A história do jogo é muito legal.
Sim.
Só a mecânica que era...
Boa, mecânica boa.
Maravilhoso. Mecânica boa. Cara, eu acho que é um euro leve que todo mundo fica maluco, cara. Que todo mundo adora.
É muito bom. É muito bom, cara. Nossa, é muito bom.
Eu não sei se ele é tão leve, porque ele tem muitos elementos, né?
Não, acho ele bem leve. É bem, bem direto, sabe? Tipo, a ação dele é sempre bem direta. Tipo assim, ó, bota de trabalhador, ou dado, né? Ganha duas águas.
É, eu não posso avaliar, que eu acho que a minha avaliação já é muito suja, porque pra mim é um jogo leve, mas ele tem muito elemento, né? Tipo assim, o cara controlar os coraçõezinhos, o cérebro lá que tem que aumentar, subir na trilha, baixar, a forma de colocar um dado, a hora de tirar, acho que isso aí dá tem uns elementos legais, mas é um jogo muito bom, cara, eu acho que joga todo mundo de uma forma muito legal.
Biscoitinho, eu sabia que 19, cara, é o número primo.
O famoso primo que eu queria que trouxesse uma cerveja pra nós.
Fábio está adorando os fatos matemáticos.
Do nada, cara. Caramba,
a meta do Bruno aqui agora é todos os números ele falar alguma expressão matemática pra chamá-lo. Muito bom, cara.
Maravilhoso, cara.
É, e o 19 é um joguinho delicinha, pouco falado, super baratinho, que é o Fields of Green, cara.
Se eu não joguei.
Eu também não.
Cara,
tô próximo.
não terá cornetada nesse, então pode discorrer sobre ele.
Aí que você vê que ele realmente é pouco jogado, né? Porque quase ninguém jogou ele muito assim. Mas é um jogo muito bacana, muito legal, cara. Porque ele é um jogo que a principal ideia dele é, tipo assim, é posicionamento em grade e você conseguir correlacionar o seu espaço em grade pra otimizar a sua fazenda.
Uhum.
Então, tipo assim, a linha é, tipo, você tem água, você vai regar suas plantações, suas plantações vão alimentar os seus animais, e você vai ter estabelecimentos especiais. E aí essas coisas se correlacionam de formas diferentes, habilidades especiais. Então, tipo assim, se você deixar tal plantação do lado do porco, ela vale mais ponto, ou seu porco come mais, sei lá, eu não lembro todas as regras, não, entendeu?
Uhum.
E aí você tem que ficar pensando ali como que você vai montar sua fazenda da melhor forma possível.
Parece super interessante, cara. Eu tenho vontade de jogar, sabe?
Uhum.
Esse joguinho, ele foi muito, mas muito, 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 como que a gente pode dizer, assim, subestimado? Não seria a palavra certa, cara. Ele não teve tanto holofote, assim, pelo menos da minha percepção, posso estar falando até besteira. Mas, cara, eu vi que esse jogo, ele ficava muito encostado, assim. Você via ele entrando em promoção direto, você não via a galera falando, postando foto, jogando e tal. E é uma pena, né, porque acaba passando muito jogo bom desse jeito e a gente não dá a devida atenção.
É, o Pedro curte muito esse joguinho.
É, o Pedro curte mesmo. Eu comprei a promo, ela tá lacrada aqui, não deu tempo de jogar ainda, mas eu irei jogar ele com as promos, né? Que são umas cartinhas a mais, assim. Principalmente as construções especiais, né? Que tem umas habilidades diferentes e tal pra você combar. Eu sou o rei dos jogos que ninguém gosta de jogar, que é desconhecido. Eu adoro comprar eles e jogar.
Isso é muito bom, cara. Tem muito tesouro aí que a gente encontra, inclusive a ótimos preços, né?
Com certeza.
Bora aí pro número 18, eu não vou conseguir fazer referências matemáticas igual o Bruno, mas fica aí, né, o 18ão aí cru mesmo.
Cara, esse jogo, eu sou apaixonado com ele, que eu ainda não comprei porque eu não tenho coragem de desprender tal dinheiro assim no jogo. E eu não tô jogando muito e minha coleção já tá me bastando, que é o Tzolk'in, cara. Eu sei que ele tem uma crítica pontual que é verdadeira, mas foda-se, eu amo esse jogo, cara.
Eu gosto do Tzolk'in. Tzolk'in, pra mim, ele é um dos que eu mais gosto da escola italiana, sabe? Eu acho que ele nem parece italiano.
Sim.
Cara, isso foi um elogio?
Sim.
Ok.
Eu tenho dois jogos que eu gosto muito da escola italiana, que todo mundo sabe que ele vai aparecer daqui a pouco aqui na frente, né?
Eu sei mesmo.
O Tzolk'in, que, velho, eu acho que... Eu não lembro de algum jogo que trabalha tão bem, de forma tão clara, a ação programada, né, cara? Se você não programar as suas próximas 4, 5 ações nesse jogo, você se ferra muito claramente, cara.
Eu joguei, tenho muita vontade de jogar esse lance das engrenagens ali que se movem. Caramba,
é muito
legal. Muito, muito legal. Imagino que foi um lance bem revolucionário, né?
Uhum.
É, ele só realmente é bem, sei lá, desbalanceado, eu diria, tipo assim.
Eu ouvi dizer que tem uma estratégia nele que é muito forte, né? Não sei se confere.
Tem a estratégia quebrada, que de fato, se alguém sabe, quebra, né?
Uhum.
Mas eu acho que mesmo sem ela, sabe? Eu acho que tem aspectos do jogo que a minha impressão é... isso aqui não foi exatamente tão bem balanceado, sabe? Tipo assim, às vezes... assim, eu acho que o jogo ainda assim é super interessante, eu gosto muito do Tzolk'in, mas várias vezes eu acho que tem um caminho que é melhor, sabe? E isso conta alguns pontos negativos pra mim.
Tipo assim, ele tem uma roda vermelha. Você não pode ficar sem trabalhador ali. Sempre tem que ter 1, 2 trabalhadores seu ali, e você vai garimpando as outras rodas enquanto você deixa os trabalhadores chegarem no final. Porque essa vermelha, a ação final dela, é você poder usar qualquer ação final das outras rodas.
Então, tipo assim, entendi.
E ela é uma roda... Se ela não for a menor, ela é do mesmo tamanho da menor, entendeu? Então ela roda mais rápido. E esse é o ponto que é nitidamente quebrado, entendeu?
Ah, não. Pra mim, o que é quebrado é a ação de trocar os milho por recurso.
Mas essa ação aí, essa estratégia aí, né, do milho, tem como os outros jogadores frearem isso ou não?
Cara, você pode tentar atrapalhar, mas é mó trampo. E, tipo assim, além de ser mó trampo, se a pessoa que tá fazendo conseguir, tipo, se planejar, sabe? Às vezes, você atrasou ela um pouquinho, beleza. A pessoa junta mais milho e vai tentar de novo.
Entendi.
E aí, da próxima vez, ela coloca dois milho em vez de um só, sabe? Paga um pouco mais, mas vai dar certo.
Realmente. É, tem que ter esse negócio do milho também. E a trilha dela também é um negócio que dá muito ponto, assim, também. As trilhas dela, né? Mas aí a galera tem que marcar bem pra não deixar um cara subir lá, né?
É, não, esse negócio do milho é tipo assim, é a terceira ou quarta ação na engrenagenzinha e aí tipo assim, porra, vai chegar o cara e vai tentar pular 2 anos só pra fazer o seu milho popular, sabe? Só pra tentar te ferrar. É meio loucura. Sabe, quando você tenta ferrar alguém nesse jogo, você afeta todo mundo.
Entendi, inclusive você mesmo, né? Você deixa de fazer o seu jogo pra poder frear o outro. É tipo o Stone Age, que tem o lance da fome lá, que a galera costuma fazer, mas que assim, os outros jogadores conseguem frear e pegando a cartinha que pontua lá por pessoa, né? Querendo ou não, aquela ali vai te dar uns pontinhos. Não tanto igual daria pro cara que tá tentando fazer a estratégia, mas não é de todo mal, né? Você ganha alguma coisa pegando aquela carta ali. Mas legal.
É Tizouka é um jogo que foi feito pra se jogar marcando. Se você não marcar, você vai perder.
Entendi.
Você tem que entender o que o outro cara tá fazendo ali.
Biscoitinho, eu já falei que o 19 era primo, mas o 17 também é, curiosamente. Olha só que legal.
Ele é primo do 19? Como é que é?
É, também. Acho que todos os 19, todos os primos são primos entre si, sabe?
Gostei. É uma grande família feliz.
Exatamente.
O 17 é um joguinho que o Bruno vai ter orgulho de mim, mas ele vai ficar triste por causa da posição.
Realmente, é 16 mais 1, né? Posição.
Exatamente. Que é o Madeira, cara.
Esse é bom. Esse é muito bom, cara. Eu adoro Madeira.
Madeira é um jogo complexosíssimo, que tem 1 milhão de mecânicas, que é muito gostoso de jogar. É isso, cara. Não tem mais o que falar. Mas ele é bem complexo, tem 1 milhão de mecânicas diferentes e vida que segue, meu anjo.
Esse queima a mufa de uma forma inacreditável.
Não, cara, é surreal. Você pensar o dado que vai alocar e sei lá o que, espaços diferentes, o que você vai fazer? Não, mano. É um jogo assim que é muito bom, mas você sai tipo assim, com a cabeça doendo depois de terminar, cara.
Não me pareceu apetitoso, não. Eu não quero sair com a cabeça doendo, não, gente. Me ajuda aí.
Não, faz, mas você tem que entender que é gostoso, entendeu, cara?
É sensação boa, né, Bruno?
É um jogo ali que realmente é um negócio maravilhoso, cara.
Eu gosto de jogar uns jogos complexos, assim, sabe, cara? Mas não é um jogo que você vai jogar o tempo todo, né? Eu tem muito tempo que eu não jogo um jogo complexo, pra falar a verdade, né? Demorar um tempo pra me voltar a jogar jogos complexos, mas Madeira vale a pena.
Entendi. É, realmente, tem coisas na vida que a gente gosta de fazer que deixam o corpo dolorido em algumas partes, mas que é muito bom. Então, realmente, uma dorzinha de cabeça aí jogando não faz mal a ninguém. Parabéns.
É, né?
Bora pro número 16...
Esse é um jogo que eu acho que... Não sei se o Fábio jogou, mas eu sei que só o Rafael que jogou. Acho que o Bruno não jogou, que o Bruno vai ficar um pouco chateado. Talvez não. Mas que é Merchants and Marauders.
Já ouvi muita coisa sobre esse jogo, mas não joguei.
Polêmico, né?
É...
Essa é a opinião polêmica. Mas, cara, eu já falei que eu tenho um coraçãozinho Ameritrash. Gosto muito do jogo que é interativo. Eu joguei muito esse jogo com a Sabrina, cara. Nós dois, assim, sabe? Eu queria jogar com as pessoas... E é um jogo que é um absurdo de bonito.
Bonito é mesmo.
Absurdo de bonito, cara.
Lindo, lindo, lindo.
Não tem o que falar. E é um jogo que, tipo assim, que eu acho que ele reproduz muito bem a proposta dele, que é de você tá ali... Eu não sei qual que é o ano do jogo, gente. que se passa, assim, mas na época da pirataria ali no Caribe, né? E você decide, vai ser um pirata ou um mercador. E você tem que completar ali os seus 10 pontos ali, mais rápido que todo mundo. O jogo, eu acho muito legal a corrida ali pra você ser o melhor da partida.
Não corrija se estiver errado, porque eu não joguei. Mas fala, eu sempre ouvi dizer que é um jogo que é quase impossível você ganhar jogando de pirata, sabe? Que sempre tem que jogar de mercador. E que é muito mais legal jogar de pirata, então que isso é muito triste.
Então, o que que acontece, cara? É mais difícil jogar de pirata, porque quando você decide ser pirata, as suas ações ficam limitadas. Porque quando você é pirata, você ataca nações. E aí, quando você ataca uma nação e tal, você não pode entrar numa ilha que é dominada por ele, entendeu? E aí você tira e você perde espaço. E às vezes você tá com o seu barco não tão bem equipado e você cruza com um navio daquela nação, ele te ataca e você pode perder muita coisa, entendeu? Mas se você for um bom pirata, você consegue ganhar, tipo, 2 pontos por rodada ou até mais, entendeu? Mas é mais difícil real, porque você tem que ter um navio forte, porque você tem que batalhar, né?
É, que você começa com uma escunazinha fodida, né? É interessante, eu joguei uma vez, faz muito tempo. Eu nem consigo dizer, falar mal nem falar bem, porque eu mal me lembro. Eu lembro que foi um curso pra gente aprender as regras. Eu vi um vídeo do Luquita na época e fiquei fazendo anotação, porque é muita regrinha, muita regrinha.
A batalha dele, cara, é muito demorada e complexa assim também, saca? É um milhão de dados e vai. Mas faz sentido a batalha, saca? Que eles quiseram reproduzir muito bem. Porque você pode... Você tem a rodada de atirar, você tem a tentativa de invadir o barco do outro. Então, tipo assim, ele vai simulando realmente uma batalha no mar. Sacou? Então, tipo assim, às vezes você nem quebra o barco do outro. Você ganha porque você matou toda a tripulação dele.
E é legal que você escolhe quem vai ser capitão no seu barco. É muito legal.
Aí tem habilidade especial. E, tipo assim, o jogo, você não precisa ser só pirata ou mercador. Você é mercador e pirata. Só que tem coisas que mercador faz e coisas que pirata faz. Mas os dois podem fazer as duas coisas, entendeu? Então você pode inicialmente ser um mercador, dar os upgrades e falar assim, agora eu tô quase ganhando. Eu vou pro pau aqui e ganhar rapidão sendo pirata, entendeu?
Entendi.
Isso pode rolar também, tranquilamente. Então, tipo assim, você não escolhe uma trilha no começo e segue ela. Você é misturado, entendeu?
Bacana.
Interessante. Biscoitinho, sabe o que é legal do número 15, cara? É que 15 é um dia depois do dia do meu aniversário, que eu faço aniversário no dia 14.
Oh, muitos parabéns, viu? Esse podcast vai sair dia 22, isso, uma semana depois de você ter comemorado, ter feito uma grande comemoração, cara.
Exatamente.
Muitos anos de vida e muitas viagens na sua vida.
É isso. Obrigado, senhor.
15 não é um jogo. Eu nem gosto de chamar de jogo, eu gosto de chamar de evento.
Não.
Twilight Imperium.
Não é ainda, não. É o famigerado Battlestar Galactica.
Maravilhoso!
Aí sim.
Maravilhoso.
Battlestar Galactica, que é um jogo que a gente não tem o que falar, né, gente?
Não. Esse aí...
É o jogo que o biscoitinho para e, quando ele é libertado da prisão, ele grita Lula livre, entendeu? É isso que acontece.
Foi maravilhoso. Isso aconteceu muito mesmo. Foi muito bom.
O biscoitinho, ele pega o trompete, né? Oh, cara. Battlestar Galactica é maravilhoso, gente. Exatamente. Que jogo gostoso. Nossa.
É muito bom, né? Uhum. É um evento.
Maravilhoso.
Cara, eu posso fazer um adendo sobre os 15 jogos que eu narrei até agora?
Claro.
Eu tava lendo a lista errada.
Hã?
Oi?
Eu tava lendo a pré-lista que eu tinha feito. Agora que eu abri o top 5 de verdade. Mas não tá tão diferente não, tá, gente?
Não, tem alguma diferença que você queira compartilhar conosco ou com o Dugins?
Não, eu vou só falar aqui, ó. Que tem reposicionamentos que faz sentido. O Euforia tava em 30º lugar.
Nossa!
Em 29º, tá da Agrícola All Creatures Big and Small.
Que é Agriculinha.
Agriculinha. 28, com as viagens do Marco Polo. O Kemet, 27. Mestres da Esmeralda, 26. E no 25º, ele que fez a troca que eu troquei ele aqui com ele com o Projeto Gaia. O Projeto Gaia nessa lista oficial tá mais em cima. E o Lorenzo tá mais em cima nessa antiga que eu li antes.
Entendi.
Lorenzinho tá em 25. Eu acho que eu errei nessa lista, tá?
Então a pré-lista tá errada, a lista tá errada.
A lista tá errada.
Sei lá, a gente tá tudo errado. Mas
nós vamos querer uma lista auditável aí. Não, impressa.
Não vale. Então, na próxima, quando eu for chegar na hora do Projeto Gaia, eu vou comentar o Lorenzo. O Battlestar tá em 24. 23º tá aqui. Esse aqui eu adicionei depois, cara. É o Hokusai, que é um jogo incrível, né? Que eu queria ter. 22º, o Russian Railroads. 21, Viticulture. O Viticulture, cara, eu nem sei onde que ele tava aparecendo antes, na lista antiga.
É, que foi antes de você conhecer o Tuscany, né?
Eu acho que foi isso, velho. 20º, Kanban. 19, Tizou, quem tava aqui. 18, Root, ó, pra você ver.
Que isso?
O Root tava mais em cima na outra lista. O 17º, Alquimista. Madeira. E a gente falou agora o 15º, como Battlestar Galactica. Era o Village.
Nossa. É, se fosse, não mudou muito não, mudou só 90%.
É.
Só tudo, né?
Agora tá fazendo até mais sentido, assim, tudo, sabe?
Não faz? Porque eu tô achando isso, né? Essa lista, gente, tá meio complicado aqui, mas vamos lá.
Não gostei de Euforia ter caído pra 30º, né? Mas...
Ah, mas tem muito jogo bom, né, aqui em cima, né, cara?
É. Vamos lá, então, número 14. Dá a nova lista agora, né? Dá a lista certa.
Duelosauro Island.
Nossa, esse eu tenho muita vontade de jogar.
É fenomenal. É um jogo pra dois que, tipo assim, cara, entrega prometeu nada e entregou tudo, cara.
Entregou tudo. Isso já não saiu no Brasil, gente?
Não.
Não.
Não, né?
Não, não saiu, não.
Não tem no Brasil, tá, meninas?
Não tem no Brasil, meninas. Mas, cara, que jogo... Eu não sei nem o que falar, cara. Tão bom que é o jogo. Ele é uma versão pocket, né, do Dinosaur Island, mas que não é tão pocket, porque o jogo fica grande quando você vai jogar.
É,
não,
é,
mas
ele é feito
pra
também,
ser
né,
duas pessoas e ser resumido, né? Ah, mas sei lá, cara.
E o principal, ele não tem os fucking hooligans, cara. Nossa senhora, os hooligans estragam esse joguinho pra mim de uma forma... Inacreditável.
Aí a pessoa aí, tipo, né, vai do coração.
Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, cara, no Dinosaur Island, menos os hooligans. É tipo assim, eu gosto de tudo nele, menos aquilo.
Entendi. Mas, cara, Duelo só Island é uma coisa. É, cara, é único, é muito bom, é simples. Simples assim, né? Ele tem um jogo que é legal, mas. Não é tão simples, não. Não é simples. Mas é muito bom, cara. Eu gostei muito.
Eu tenho bastante vontade de jogar ele.
Eu acho que esse o Rafael não teve coragem de passar pra frente, não.
Não sei, não
joguei
vou saber
com o Rafael eles.
Ô, Biscoitinho, já que você que é o cara do Lula Livre, diz aí pra nós qual que é o seu jogo na posição 13.
Cara, número 13 é um joguinho, a gente jogou ele só online, mas, cara, é um joguinho que
conquistou
genial,
seu coração.
Genial, conquistou meu coração, cara, que é nada mais, nada menos do que Steamworks.
Ah, isso é legal. É o Engine Building realmente sobre fazer engines, né?
Exatamente. Que jogo bom, né, cara? Cada personagem tem uma característica única, você vai montando a máquina do jeito que você acha que você vai ganhar mais ponto e... Fih, é uma loucura, bicho. Tem que vir uma loucura que você vai construindo de forma cooperativa. Mano, coisa linda.
Qual plataforma tem ele pra jogar online?
BGE.
Interessante, nunca tinha ouvido falar, não.
É bem maneiro, Steamworks. Bem, bem maneiro mesmo.
Não, ele é muito bom, cara.
É, a construção de máquina dele é muito interessante mesmo.
É, a construção de... Porque, tipo assim, tem muito tile, cada um pode construir da forma que quiser os tiles, cara.
Dá pra você fazer cada combo ali.
É, uns combo maluco. Tem um, você pode fazer umas máquinas muito bosta também, mas tá lá, você pode fazer o que você quiser, cara.
Legal, não conheço, mas fiquei interessado, porque eu gosto das duas coisas, gosto de combo e gosto de construção de motor também, então grande
é
chance de eu gostar desse jogo.
Ali.
É muito bonita, né, cara? Nossa, esse jogo de arte steampunk é maravilhoso.
É, eu tenho aqui em casa aqui, que eu comprei depois ali, talvez ele aparecesse antes, que é o Victoria Mastermind, que você compra porque ele é maravilhoso, cara.
Esse é outro. Esse é maravilhoso. Esse aí se encaixa naquilo que a gente tava falando mais cedo, dos jogos que não entraram muito no radar da galera e que você acha aí a preço de banana, né?
Não, preço de banana, eu devo ter pagado, tipo, sei lá, R$70 nesse jogo.
Pois é.
Assim, de miniatura, esse jogo deve ter uns R$200.
As miniaturas são maravilhosas, o jogo ele é bem sólido. Ele teve alguns problemas da edição que veio pro Brasil, que ela sofreu revisões no tabuleiro dos jogadores ali, sabe? Mas não é uma revisão que tipo, ah, o tabuleiro que eu tenho não presta pra nada, não. Os primeiros são revisões que deixaram a iconografia mais clara, mais fácil de ser entendido, o que acontece em tal coisa, se você pode, se você não pode empilhar coisas ali, mas nada que uma consultinha no BGG e tal, você alinha tudo, escreve, faz anotações ali do que mudou, do que agora tá certo. E, cara, tem jogo ali pra muito tempo que é muito gostoso, né?
Ele
você
é
construir
muito...
sua maquininha.
Ele é muito good vibes, cara, essa é a verdade.
É, até o bloco dele não chega a incomodar tanto, né,
não,
cara?
Não incomoda, é um bloco super tranquilo, super gostosinho. É um jogo que você fica feliz de fazer as coisas, tá ligado? Você constrói sua máquina.
O visual desse sempre me chamou atenção, mas ainda não tive a oportunidade de jogar.
Cara, você vai curtir. E é um jogo que dá pra jogar rápido, tá?
É, bem rápido. E aí, vocês estão falando aí em steampunk, né? Eu lembrei de Cyberpunk 2077. E aí, Biscoito, sabe quanto que é 2077 dividido por 173,083333?
Eu espero, do fundo do meu coração, que seja 12.
Porque... Acertou, miserável!
Você
tá,
viu,
muito,
né?
Bom de conta, cara. É
incrível.
Então manda aí seu número 12.
Vai ser mais uma pedrada, que é o joguinho que... Acho que ele vai ter um rework aí, né? Que é o Mombasa.
Já tem,
já tem, né?
Sei, já tá uns meses atrasado aí.
Já tá nas lojas.
Já tá em casa.
Sério, bicho? Veio como Mombasa mesmo?
Não, não, não. É Sky Mines. Eles perderam a oportunidade de chamar de Moonbase, sim. Sky Mines.
Sky Mines. Eu vou procurar pra ver se ele ficou bonito, cara. Tipo, visualmente falando.
É, bem melhor do que o antigo.
É, né? Mas, Moonbase ou Sky Mines, pra quem preferiu, espero que... Eles não mudaram muita coisa da mecânica, não, né?
Tem onde eu sei, tem só algum detalhezinho, mas, tipo, quase nada. Até onde eu sei, eu não cheguei a jogar ainda.
Ok. É um jogo do caralho, controle de área, com deck building em três partes separadas, com um livrinho e o caralho a quatro.
Porra, velho, que deck building que tem no negócio, mano? Tu não saca a carta, não tem deck.
Não, mas você tem um... Você tem um esqueminha das cartinhas lá, que você tem três deckzinho, não?
É, não, não, não são três deck. Que deck, cara? Então, vem okay. Com o negócio.
E lá, vamos
odeio quando as pessoas chamam qualquer coisa de deck. Cara, deck...
Ficou puto? Nossa senhora, cara. Ficou bravo. É
porque, tipo assim, cara...
Você mexeu na ferida aí, biscoito.
É. Não, cara, é sério. Que é um deck de carta, cara? Tipo assim, sabe? Tu tem lá, sei lá, você vai jogar... Truco, o que é um deck de cartas? É aquele deckzinho, né? Você tem as cartas ali, tipo, aleatórias, você não sabe o que vem depois, sabe? Você tem que sacar. Tipo assim, ó, eu acho que você tem no mínimo que sacar uma carta. Pra eu falar assim, não, tudo bem, isso pode ser um deck. Se você não saca a carta, não é deck. A regra é clara, pode ser qualquer outra coisa. Assim, eu concordo que é uma mecânica bem, bem única, se você me falasse. Não é um deck.
Tá bom, Bruno, eu vou falar que tá bom, né? Porque a pessoa ficou nitidamente afetada, entendeu? Não, mas tá de boa. Mas eu queria falar que eu gostei muito daquela mecânica lá de baralhos. Que você tem que escolher qual que você vai fazer e tal, é bem legal.
É, não, tipo, cara, o Mombasa, ele é um emaranhado de mecânicas que nenhuma delas, sei lá, faz algum tipo de sentido. Eu adoro isso nele.
Não, é maluco, esse jogo é muito bom.
É, não, toda vez que eu jogo Mombasa, o que eu gosto de falar, o sentimento que me passa é que eu tô lá fazendo um tanto de coisa, tô suando, usando uma ação ali que concatena com outra, e você gasta seu dinheirinho pra fazer os negocinhos a mais, e aí você coloca mais carta de tal coisa pra você ter o bônus, você faz um tanto de coisa, e aí você vai jogando. Aí, penúltima rodada, eu paro, eu olho, eu falo, nossa, velho, eu vou ficar com 5 pontos. Uhum. O que tá acontecendo aqui? Eu vou fazer porra nenhuma nesse jogo. O que tá acontecendo? Que merda é essa? Aí chega na última rodada e dá tudo certo. Ah, 100 pontos. Eu falo, yes! E essa é a sensação, cara. É a vitória da última rodada Mombasa pra mim. Eu adoro esse joguinho.
Ele é bom. Ele é maravilhoso.
Nunca joguei.
Devia. Tá perdendo aí. Fister, um abraço aí pro...
Gustavo
do Gambiarra. Por muito tempo o Fister foi meu autor favorito também. Mas hoje em dia não é mais não, eu diria.
Quem é hoje em dia?
Eu acho que, se eu tivesse que citar uma pessoa só, eu acho que provavelmente seria o Vital Lacerda. Se eu tivesse que citar uma pessoa só. Mas o Vlada também tá logo ali, sabe?
Belo português, né?
É, biscoitinho, você sabe quanto é que é 2000? Não, tô brincando. Biscoitinho, você sabe quanto é que é, cara, o número 11? O que que é o número 11? Dois uns, um do lado do outro. Você sabe o que que é?
Palíndromo, é isso?
É, não, também, né? É, de fato é.
É um palíndromo, né?
É, de fato é.
Mas pode ser qualquer coisa, cara, porque é dois palitinhos.
Ou talvez seja o... É pra você falar o nome do jogo agora.
Ah, nossa senhora! Não. Eu não pesquei.
Não, eu
achei que tinha resposta
aqui
pra pergunta. Não, não, eu também, biscoito. Não tamo junto nessa aí. Não, eu também não entendi, não.
Mas...
Tentando fazer os caras completar aqui, tentando dar um dinamismo, né? Como é?
O 11 é o famigerado caverna, né, cara?
Olha.
Cavernoso. O caverna, acho que ele tem que ter o seu espaço, né? No nosso, nossos corações, né?
Peraí, o taverna?
Não, não, caverna.
Ah, tá, entendi.
Consei isso aí.
Tá, então.
Mas, velho, caverna, sei lá. A gente jogou ele com a expansão, que eu acho que é o jeito certo de jogar caverna, né? Mas é um jogo muito gostoso, cara. Eu gosto muito do Uve, né? Então, eu sou chatzíssima do Uve.
E é realmente sensacional. Gosto muito.
É, o fã-clube do Uve em Minas Gerais tá forte, hein? Caraca.
É, o pessoal aqui não passa fome, não, é?
É, puxa vida. Bom. Tem uma identificação muito grande aí com o Uve, cara.
É, ou passa demais, né? Depende do ponto de vista.
Vamos ver. Exatamente. Então, bora lá, biscoito. Agora estamos chegando aí. Chegamos no top 10, né, cara? Qual que é o décimo jogo aí da sua lista?
Véi, meu top 10 é o jogo que eu sou um dos, como dizer assim, o representante desse jogo aqui no Brasil, que é...
Lorenzo?
Lirotown.
Lorenzo, né, Lorenzo. Lirotown, acho que não entrou nessa lista porque eu fiz ela antes do Lirotown, mas é Imperial 2030, cara.
Olha! Cara, esse é muito bom, cara, esse é realmente muito bom, é um jogo injustiçado.
Não, esse jogo, eu não sei porque que ele é tão barato, porque ele é tão injustiçado, porque é... Bom demais, velho. Imperial 2030, cara.
Ah, eu sei porque ele é barato. Porque ele é mais fake que batida de carroça, né?
É, isso aí é um detalhe aí que não precisava falar assim. Eu não gosto. Quando a gente ama, a gente não ofende.
O pessoal critica quando eu mando foto do 18xx. Fala que parece tabelinha de bingo. Que tipo Imperial 2030? Parece um war com as bandeiras, né? Não, nossa senhora.
O que podemos dizer sobre Imperial 2030? Veio na época errada? Entra naquela nossa listinha.
Veio na época errada.
Eu acho que não, cara. Tipo assim, ele é 2009, né?
Então, esse é o ponto.
Então, eu falo assim, a escolha de data pra lançar ele aqui no Brasil, sabe? Eu acho que tipo, se ele fosse lançado hoje com anúncio e tudo, é, talvez assim, ele
hoje
teria
em dia,
bem mais atenção.
É, hoje em dia o pessoal tá mais aberto a esse tipo de jogo.
Eu não sei quando é que ele foi lançado no Brasil, porque tá aqui em 2009, mas não sei se na Ludopedia, mas será que ele já veio direto pro Brasil em 2009?
Ah, não vou saber dizer.
Na Ludopedia geralmente falam quando foi lançado no Brasil, mas eu não tô olhando.
Mas eu acho que era uma época que não tinha tanto lançamento, então se chegava alguma coisa... Eles davam um pouco de ênfase, né?
Sim, mas eu acho que o público, em geral, tinha tendência de muito torcer o nariz pra esse tipo de jogo. Tipo, só bate o olho e fala, ah, deve ser igual War, sabe? Uma coisa assim.
Eu acho que nesse caso daí é até duplamente pior, né? Porque tem essa galera que torce o nariz, tipo War. E tem a galera que, opa, é tipo War, vou comprar, vai jogar.
E se decepciona. Tudo errado. Pois é. Porque se tem uma coisa que ele não é, é tipo War, né, biscoito?
Não.
E se tiver uma pessoa na mesa jogando tipo War, estraga a experiência pra todo mundo.
Todo mundo. Não, porque ele tem um fenômeno, tipo assim, você não joga por um país, né? A galera que tá jogando pela primeira vez tem dificuldade de soltar isso da mente, né? Que você não é um país. Você é um capitalista filha da puta. E você tem que ser o melhor capitalista filha da puta. E aí, esse jogo te dá a leve impressão que as, não, você começou com o Brasil, você tem que fazer o Brasil se dar bem. Às vezes não, fi. Às vezes você tem que jogar o Brasil na merda e comprar muitas ações dos Estados Unidos, tá ligado?
É, não, já aconteceu várias vezes comigo de tipo assim, ah, eu meio que propositalmente alguém querer comprar ações dos meus países, sabe? Aí eu perdi o controle de todos os países, mas eu investi em vários. Aí eu deixo o pessoal jogar. Assim, vai jogando aí. Eu vou ganhando os meus pontinhos aqui e depois eu volto.
Eu acho genial, velho. Eu acho genial Imperial 2030. E uma característica que eu gosto muito dele, eu sempre falo que ele muda a forma de jogar dependendo da quantidade de jogadores, saca? O mesmo jogo muda dependendo da quantidade de jogadores.
Sim, sim, com certeza.
Porque, e são jeitos diferentes de jogar que são bons, entendeu? Ele não muda e fica ruim. É muito legal, cara.
Legal.
Biscoitinho, agora nós estamos aqui, cara, com um número que é 3x3, sabe? É tipo, quadrático agora essa relação, é só coisa maluca. Uma coisa bonita.
Agora era pra vir o nosso amado Projeto Gaia. Mas, como eu já falei dele anteriormente, e eu iria falar de um jogo
também.
Agora...
Então, o lugar dele era nosso, tudo bem.
Um jogo
tô
em paz agora. Eu acho justíssimo estar em nono lugar, que é Lorenzo il Magnifico.
Que você, que é o cara do Lorenzo, o representante oficial, você pode mudar seu nome pra Lorenzo, que não é? O pessoal vai entender.
Com certeza, cara. É o italiano que o Bruno não jogou, que quando ele jogar, ele vai gostar muito.
Eu tenho vontade de jogar, cara. Eu não joguei nem ele e nem o Newton. Né? Não joguei nenhum dos dois.
Newton é bom também, né? Subestimado também.
Esses aí eu não joguei nenhum, viu?
Você não jogou o Lorenzo também, não? Gente?
Não, não, não surfei nessa onda dos jogos italianos que foram lançados aqui, assim, então tô devendo muito.
Lorenzo, eu acho muito bom. Eu acho que... Não, ele não é o jogo que eu mais joguei porque tem um Terra Mística, né? Mas aqui em casa o jogo mais jogado é Lorenzo. Com certeza, absoluta. É um jogo bonito. É um jogo que às vezes dá vontade de se jogar ele ao lado ao contrário. Porque o fundo do jogo é ridiculamente bonito, cara. É só pra você tirar da caixa e ver que é bonito, tá ligado? Porque não aparece nada no jogo. Mas ele é um jogo de alocação de dados que você não aloca o dado. Você aloca os peões que representam os dados, tá ligado? E você tem que... A ideia é que, tipo assim, você quer se tornar o... Como
Magnífico.
É que chama? Não. Um cara, tipo assim, eu esqueci qual é o nome que dava pra esse tipo de pessoa, mas um político, não sei qual que é o nome certo que usava isso na época, porque eu tô aqui com burguês, mas não é burguês, que tenha mais influência naquela época. Então você contrata pessoas importantes pra ir. Relaciona. Ah, essa é a temática que foi colocada de cuspe no jogo, né? Uhum. E aí você tem que se tornar a pessoa mais influente, né? Aí no final você tem que fazer mais ponto. Mas você tem 4 torres ali com cartas diferentes que vai ser 6 rodadas, que você vai trocando toda rodada essas 4 cartas. E você vai comprando essas cartas. Cada torre tem uma forma diferente de comprar. E aí você vai melhorando a sua máquina de gerar recurso, de gerar ponto, de gerar dinheiro. E você tem umas metas pra atingir com os clérigos, senão você vai ser punido pras rodadas futuras. E aí tem a disputa de espaço nítida e clara, bloco gigante, tá?
Falou isso, o Fábio já correu.
É, já.
E ele dá mais de 2 pessoas, o bloco é sinistro, você tem que calcular cada ação sua.
Interessante, interessante.
Então esse aí, só vendo aqui, ele estaria em qual posição?
De forma original, ele estaria em 25.
25, tá.
Show de bola. Mas você falou que devia estar errado também, porque você gosta muito dele, né?
É. Exato.
Então, assim.
Então, eu mas não sei em nono, teoricamente, aí é o Projeto Gaia, né? Na realidade.
É.
É, não, mas eu fiquei em paz, porque o Projeto Gaia está, na verdade, em nono, fiquei em paz com isso. É, mas também com o fato, sabe, Biscoito, de que. Eu tava preocupado, eu tava realmente preocupado quando começou esse episódio, porque todos nós que fizemos a lista até agora, eu, Pedro, Fábio, a gente zoou a lista em alguma forma, a gente roubou em algum momento.
Sim.
E você não ia fazer isso, mas sim. Agora você ganhou de todo mundo.
Ganhou, cara. Era. Você conseguiu então, assim, superar todo mundo, cara.
Então, eu tô feliz.
Maravilhoso,
agora.
Maravilhoso.
Eu tô aqui pra isso, cara. Eu sempre falei que eu não tô aqui pra seguir regra nenhuma, cara.
É isso aí. Se fosse pra ser pacífico, você tava no oceano, né, cara?
Exato.
Porque o biscoito é chaotic good, cara.
É isso aí.
Um abraço, Pedro.
Então, bora lá pro nosso infinito em pé, que é o número 8.
Cara, é o joguinho que eu joguei recentemente, que é um joguinho que eu acho muito bom, que é o Keyflower.
Keyflower.
Eu acho que todo mundo jogou Keyflower.
Sim, eu amo esse jogo.
Eu não joguei, eu queria muito jogar. Mas na época que ele veio, né, o Pop, coitadinho aqui, não fazia nem noção de como que jogava o negócio daquele. Vi vídeo, achei complicado demais, deixei passar.
Tem no BGA,
inclusive. É.
Tem no BGA. Cara, eu acho ele mais simples do que a galera fala. Ele é, eu acho realmente simples o jogo.
Ah, ele é complicado, só que ele é muito fácil de jogar. Tipo assim, ele não é pesado. É, pelo menos eu não saio com a cabeça fritando, sabe, de um Keyflower. Parece que eu joguei um negócio muito mais leve, mas o negócio é complicado.
Eu não sei, cara, porque quando eu jogo ele, eu não tenho impressão de ser um negócio extremamente complicado.
Então.
Eu vejo uma linha bem clara pra mim, assim, de ação. Talvez não seja melhor, né? Porque às vezes eu tenho a limitação de pensar também, né? mas da última vez eu acabei com os caras, cara. Eu, tipo assim, fiz muito ponto, ganhei. O pessoal já tava. Na última rodada, o pessoal tava até assim. Ah, tá até chato, né? O biscoito. Fiz muito ponto, tá? Joguei muito bem. Mas ele tem uma leitura de mesa muito grande também.
É, você saber onde colocar os seus leilões ali direitinho é muito bom.
Tem que saber a hora de colocar, onde colocar, se você vai estar ali só pra marcar, pra, assim, às vezes você quer só marcar a cor.
É, não, e depois tem a alocação também, né? Que você tem que decidir quando é que você vai usar o do outro, quais meeples você vai passar pra ele, né? Tem umas coisas assim que é igual eu falei, é um jogo muito complexo, muito complexo, mas que realmente eu também tenho essa sensação que nem você falou. Tipo assim, eu não saio como, ah, eu joguei um trem pesado. Não, eu saio assim, ah, foi um joguinho de boas aqui, que eu peguei e joguei, good vibes, né? É, e eu acho que isso, exatamente isso que faz eu adorar esse jogo. Eu acho, assim, sensacional isso.
Ele conseguir ser simples e complicado, né?
Ele é um paradoxo vivendo.
Famoso,
ali.
Complicado e perfeitinho, né, gente?
Nossa!
Depois dessa, Biscoito, eu acho que você devia direto pro número 7. Pau aí.
Número 7. Esse aqui, eu fiquei até com dificuldade de deixar ele só em 7, mas...
Não, agora é
daqui
difícil.
Daqui pra frente
agora
é só coisa bruta. Que é nada mais, nada menos que Agrícola, cara. É o segundo jogo mais jogado aqui na minha casa. Talvez vai perder espaço pra Azul e Nova Luna, por causa do tempo, né? Porque o Agrícola você precisa de mais tempo, porque Azul e Nova Luna você consegue jogar rápido. Mas a Agrícola, velho, não tem nem o que comentar. Pra mim, a Agrícola é o supra-sumo da invenção do jogo de tabuleiro.
E tá em sétimo, mas...
Tá em sétimo, cara. Eu tô imaginando os outros.
Eu gosto muito da Agrícola também. Eu acho, assim, um jogo sensacional. Eu acho que é um jogo bem gostoso de jogar e que sempre que eu acabo, eu fico assim, pô, velho. Mas foi legal. Foi bem maneiro. Foi bem maneiro. Mas, assim, sei lá, um jogo top, sei lá, 40 pra mim, né? Mas por virtude de eu gostar de coisas um pouco mais... né? Nem complexas, eu diria, mas mais modernas, talvez, assim. Mas o Agrícola realmente é um clássico que merece ser clássico.
Uhum. É, a Agrícola tem o seu lugar.
Ele tem aquele feeling de apertado. Poucos jogos conseguem expressar como ele. Uhum. Porque eu não sei como que o UV fez isso. Ele é um jogo extremamente apertado. Tem aquela impressão que você tem no Mombasa, né? Mas no final você olha assim, ó, oh, não é que eu consegui circular bastante coisa, não ter ponto negativo. Uhum. No final você faz ponto.
Ah, não, e ele é muito elegante, né?
Chega um momento de desespero no Agrícola que eu acho que de tão desesperado, você acaba conjurando as peças na sua frente, assim, sem precisar alocar o seu trabalhador, porque realmente não dá pra acreditar que no final do jogo você conseguiu fazer um cercadinho, sendo que você passou o jogo inteiro tomando bloco na madeira, sabe? Mas acontece.
Ele é muito bom. Eu gostei. Essa é a questão do fator de ter esses espaços de armazém que acumulam, né? É, você tem que saber, assim, será que já tá na hora de eu pular desse armazém?
Ou então sempre alguém vai pegar na sua frente.
O problema é que alguém pensou nisso numa rodada antes de você, então...
Ou então, tipo assim, fala assim, olha, tem muito barro ali dando bobeira. Acho que vale a pena comprar. Tá ligado?
Pra mim, a decisão do Agrícola que eu mais sofro, cara, é na hora de fazer os quartos a mais. Eu fico tipo, porra, mano, qual quarto eu faço e quantos eu faço? Eu nunca sei a resposta certa, sabe? Uhum. Porque é sempre uma decisão difícil. Porque você vai tomar mais blocos, você vai ter que alimentar mais gente, mas você tá tentando fazer mais ponto, né? Que é o objetivo do jogo. Então, assim, é uma decisão muito difícil e que depende muito da partida, da oportunidade ali. E isso é muito maneiro.
É. Eu costumo terminar com 3 quartos, cara. É raro fazer 4, mas quase sempre termino com 5 trabalhadores.
Então, mas por exemplo, digamos que você fez 3 quartos, né? Mas aí também tem a outra parte da decisão, né? Que é, você fez os seus quartos de quê, né? Foi de pedra? Foi de barro, né? Tem essa decisão aí também.
Isso é Agrícola, gente. Você não dá pra você fazer tudo.
Pois é.
Então, bora lá pro seu número 6, Biscoito.
Cara, o meu número 6 é o joguinho que eu acho simplesmente genial. Eu vi pouquíssimas pessoas falando dele, que é nada mais, nada menos do que Pulsar 2849, né, cara?
Oh, muito bom, cara, muito bom.
Não sei por que, tipo, todo mundo não tá falando que é um jogo incrível que tinha que ter todo mundo na coleção. Porque
eu acho sensacional.
Pulsar é bom demais, mano. Não tem condição.
Uhum. Ele é o segundo, acho que talvez seja o segundo, não sei. Segundo jogo de alocação de dados que eu mais gosto. Acho que, tipo assim, primeiro seria, tipo, Madeira. Uhum. Que talvez esse fosse o segundo, talvez, não sei. Tem que pensar um pouquinho. Mas ele é um dos que eu mais gosto, com certeza.
Não, cara, é muito legal o esquema que ele coloca pra compensar a alocação, né? Uhum. Tipo assim, você tem o mediano, aí você vai ter mais benefício, vai ser punido, e aí você tem... E ele, tipo assim, você tem, sei lá, 4, 5 caminhos de ganhar o jogo pra você investir. E você consegue ganhar com todos eles, cara. É possível ganhar com todos os caminhos que você escolher, tá ligado?
Aham. Uhum. É, não, e você nunca escolhe só um também, né? Tem sempre que combar ali. E a coisa que é mais sensacional é que ele é uma alocação de dados que você faz um draft de dados que tem um peso ali, que tem uma mediana maluca. É muito maneiro isso.
Isso, exato. É o diferencial dele real, né?
Uhum.
Gosto de forma descompensada de Pulsar. Acho muito bom.
Muito bom, muito bom. Vamos entrando agora, briga de cachorro grande aqui, o top 5, estamos aí, vamos ver o que você escolheu.
Cara, esse é o jogo que é um evento, que é o outro evento, que
agora
eu não consegui
sim.
abrir mão dele,
agora veio.
Que eu acho que é, que gerou muitas histórias, não só nesse podcast, como em toda a BG Esfera, né, cara? Que é Twilight Imperium 4, né, cara?
TI4, eu adoro TI4, cara. Muito bom.
Cara, Twilight Imperium 4 é um jogo que é muito bom. E como eu falo, né, eu gosto do Ameri, ele tem algumas mecânicas que dá uma compensada, mas ele ser um jogo político é muito bom, cara.
Uhum. Muito engraçado como é que muda de mesa pra mesa isso da política.
É, ele muda muito dependendo da mesa, cara. Muda demais. Mas é um jogo que eu acho muito legal, cara. E a sensação de você derrotar o coleguinha é sempre muito bom, né? E você realmente derrota, né? Você bate.
Caramba, ali. Olha isso.
O cara quer bater.
É.
O Bruno sabe muito bem disso, porque a primeira vez que a gente jogou, o Bruno simplesmente... Meu Deus, como ele me maltratou.
Eu acho que foi a minha segunda partida. Se eu não me engano. É que eu tava jogando de Necrovírus, né?
Uhum. Véi, tipo assim, eu tava numa relação super amistosa com o Bruno. Tipo assim, nós éramos melhores amigos, sabe? Mas a toda a confiança que eu dei pra ele, ele simplesmente jogou no lixo, cara. Ele em uma rodada, bicho. Ele, nossa.
Eu varri o setor dele, assim, chegou assim.
Me varreu muito, cara. Me varreu muito, muito. E depois daquilo, meu objetivo, que eu já sabia que não ia ganhar mais, era simplesmente acabar com as pessoas que estavam perto de mim. Era isso que eu queria fazer.
Pronto. Virou agente do caos.
Virei agente do caos purinho.
Ai, mas é muito divertido esse joguinho, cara. Acho que a sensação de política é muito legal e também a sensação de se construir a sua civilização, de se evoluir ela. Uhum. É muito maneiro.
Não, eu acho extremamente divertido, cara. Eu acho um jogo muito bom. E eu acho que é um jogo que o advento da adultice impede você jogar ele com mais frequência, né? Porque é um jogo que é realmente evento. Então, tipo assim, em vez de você ir num domingo na casa dos seus pais, você tem que passar o domingo inteiro na casa dos seus amigos jogando Twilight Imperium 4.
Eu não passaria todas as vezes, mas... Twilight Imperium 4 é realmente, tipo... Um jogo que eu queria pegar, sei lá, um mês de férias e a gente pegar e jogar 10 partidas, entendeu? É tipo Mage Knight também, eu queria muito fazer algo assim, sabe?
Nossa, Mage Knight ia dar muito, né? A gente tem que, vamos combinar de fechar férias juntos e fazer uma semaninha de intensivão de TI4 com Mage
Knight. Quando eu organizar minha vida ali bonitinho, vamos planejar esses eventos aí.
Bom, pô.
Ok, né? Então, agora vamos para a posição número 4, que é menor do que a duração de uma partida de Twilight Imperium em horas. Então, diz aí, qual que é o seu número 4?
Trajan.
Muito bom. Esse é o meu Feld favorito até esse momento.
Cara, eu não sei explicar como que aquele cara misturou tanta coisa e deu tão bom, cara. Ele fez o jogo na dedanha. Porque primeiro que não... alguém sabe qual que é a temática do Trajan?
É o Império Romano, cara.
Não, mas qual que é a história? Você tá querendo fazer o quê?
Então, pensa que você é como se fosse um senador romano. É como eu me imagino ali, entendeu? Eu tô tentando mover os meus pauzinhos no Senado. E aí isso envolve um monte de coisas abstratas. Tanto quanto uma mancada num rondel. Pra acontecerem coisas que me beneficiem no fim, entendeu? Seja fazer a guerra no lugar certo. Seja construir a construção que eu quero. Seja, sabe, coisas abstratas e estranhas. De leis romanas antigas. É o que eu imagino. Mas podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser absolutamente qualquer coisa.
Qualquer coisa. Eu digo que Trajan é meu abstrato favorito. Mas, cara, sei lá, mano. É surreal. O cara misturou muita coisa e deu muito bom, velho. Aquela mancala perfeita e 1 milhão de opções de ações pra se fazer, cara. Gosto muito.
Se fosse o Teles, ele diria que é uma mandala.
Uma mandala perfeita.
Então, Biscoitinho, como que seu pódio começa, cara?
Qual
que
eu começo? Cara, o meu pódio começa com um jogo que eu tenho que agradecer a um dos nossos ouvintes que simplesmente permitiu eu ter esse jogo na minha coleção.
Opa. Que é o Felipe Rodrigues, inclusive.
Exatamente. Que é um jogo, é um dos que é ridiculamente lindo e que eu não sei como que 4 ações viram um jogo gigante. Que é The Gatherist.
Nossa, maravilhoso.
Cara, maravilhoso em todos os sentidos.
É surreal. The Gatherist é um jogo... Eu erro de jogar ele pouco, tá ligado? Uhum. Essa é a verdade.
Realmente é um erro, concordo.
Eu deveria jogar mais, mas é um jogo que ele demanda mais tempo e tudo mais. E como eu digo, não é uma pessoa que tô tendo tempo.
Mas cara, se você pegar ali, assim, pra aprender a ser, tipo, deixar as regras, tipo assim, dentro de você mesmo, sabe? Tipo assim, você sabe jogar o jogo? E também quem tá jogando com você também. Eu imagino que seja um jogo que dá pra jogar de 2 em, tipo assim, uma hora e pouquinho, sabe? Tranquilamente. É. Porque a gente jogou em 3. Foi em 3? Foi em 3, a gente jogou Lisboa, tipo assim, 1h30. E assim, é Lisboa. Lisboa eu considero que seja mais demorado do que o Gatherist.
Ele não é tão demorado mesmo não, Bruno. Ele é... Uhum. Mas foi a minha primeira partida...
Tipo, primeira partida com certeza.
É, mas
mais complicado.
É por isso que eu tava falando. É um jogo gigante que tem 4 ações.
É maluco, né, cara?
Esse aí eu ainda quero um pra chamar de meu, viu? Um abraço pro Phil aí. Mas eu ainda pretendo.
Achei que você ia dar um abraço pro Vital Lacerda.
Não, mas não
é surreal você pensar a concepção desse jogo? Claro que é bem explicado. Se eu vou ler o manual, você vai entender o que eu tô falando. Mas, tipo assim, ele é baseado em 4 ações, é isso?
Sim, sim.
Ele cresce de uma forma absurda. É um jogo muito lindo, velho. Você tem aquelas cartinhas de arte lá. É, mano, é muito bom.
E aquela locação de trabalhador com expulsão é maravilhosa. Quem não tem bloco, é bom demais.
Não tem bloco, mas se você jogar a caralho, você deixa o seu adversário muito feliz.
É, Sim. Como todo jogo do Vital da Serra, né? É o contrário de Block, né? Você pode beneficiar os outros ou não. Você, ao invés de você tentar ferrar com os outros, você tá tentando não beneficiar eles. Porque não, às vezes você precisa beneficiar eles pra ganhar coisa também, entendeu?
É. Uhum. Mas não é tão simples. A ação de expulsão deles, você tem que pagar, né? Pra fazer alguma coisa, se não me engano. Ou eu tô viajando. Muito tempo que eu joguei. Quando você é expulso de uma ação, se eu não me engano, acho que tem um custo. Não sei se você tem que voltar até um espaço de estrela, alguma coisa.
Geralmente a ação executiva na certa tem custo mesmo, mas é aquela coisa, sempre vale a pena, né?
Uhum.
É todas meio que, não todas, né? Mas se você quiser jogar bem, você tem que sempre ter o custo das ações executivas lá pra você fazer, pra você otimizar suas jogadas, né?
Uhum.
Então você tem que sempre ter um backup ali, na hora que alguém te expulsar, você fala assim, não, vou fazer essa ação aqui, pra você conseguir, né?
Uhum. Muito bom. Cara, olha, se o The Gathering está aqui no top 3, eu estou ansioso pra saber o que tá ali no top 2 da medalha de prata.
Medalha de prata, eu não sei se vai surpreender ou se vai deixar mais curioso pela medalha de ouro. Mas medalha de prata, nada mais, nada mais, é que é o The Fucking Terra Mística.
Olha ele aí, realmente apareceu.
Surpreendeu e deixou curioso. Aconteceu.
E você viu, né? Todo mundo tá querendo, o que, que será que sobrou pro primeiro lugar, né?
Pro primeiro lugar.
O que será que mexe mais ainda o coração do biscoito? Mais do que o jogo que ele mais jogou na vida?
Cara, Terra Mística, acho que a gente ter ficado, sei lá, a gente ficou quantas horas falando de Terra Mística, cara?
Nossa, aquele dia foram mais de 3, foram quase 4, eu acho, talvez tenha sido mais. E a gente só parou porque a gente tinha que parar em algum momento, porque senão a gente ia ter continuado.
Que é, cara, escutem o podcast Terra Mística.
É, são 2 episódios, porque não coube um só, né? Não foi um trem assim que a gente fez?
Cara, eu não lembro se a gente soltou os 2 juntos. Tô só um.
Tá, não lembro se a gente soltou um episódio infinitamente longo ou se a gente teve o bom senso de dividir ele em 2.
É, então.
O editor tá muito feliz de ter entrado depois dessa época aí, viu?
É, não, foi muito, muito assim, feliz. E a gente falou pra caralho nesse episódio mesmo. Mas Terra Mística, né, gente? Terra Mística é lindo, é bonito, elegante, bem feito.
Quero jogar Terra Mística, mas não quero jogar Terra Mística com cracudos, porque senão vai ser igual se eu ver Wonders Duel, eu vou tomar raiva do jogo. Então, quero jogar Terra
Mística.
Pois
é. É, Terra Mística é o jogo que, de fato, eu falo assim, não, eu adoro Terra Mística e tal, assim. E aí, quando alguém que eu vejo que não tem muitas partidas chama pra jogar, eu fico tipo assim, será que eu jogo com a pessoa, sabe? Será que eu seguro um pouco o que eu faço ali, sabe?
Não, vai jogar de faquir, sabe? Não, pega mais, cara, leve, alguma coisa. Começa num lugar mais zoado.
Você não tá entendendo, cara. Tipo assim, por exemplo, acho que o Coelho mesmo fez esse experimento já uma vez. Ele foi numa mesa de novato de Terra Mística, pegou o Faqui. Uhum. Aí ele fez, tipo, 140 uns quebrados e o resto da mesa fez, tipo, 90, entendeu?
Entendi.
A gente jogou mais de 100 partidas, cara. Tipo, muito alto de Terra Mística.
É muito alto.
Assim, a gente jogava de uma forma muito competitiva. Uhum. Então, tipo assim, se você escolhesse a raça errada, você perdia. Era nesse começo, assim, que tava, né? Negócio, entendeu? Você não podia. Véi, eu acho, tipo assim, a raça que eu mais gosto de jogar e que eu jogo muito bem, assim, é de anão, né? Mas aí, não, eu falei, não vou jogar de anão, não. Vou jogar com os caras do fogo aqui. O cara falou, não, pô, você escolheu errado, você joga mal bem de anão e deixou passar. Eu consegui, com o cara do fogo, bloquear os anões dele, não consegui fazer jogada. Ele ficou, tipo, 2 rodadas sem ter ação pra fazer.
Nossa, os Dragon Lords são muito feio da puta.
Caraca.
É, véi, é Terra Mística, né, cara?
É loucura. Então, rufem os tambores, editor Fabs, vem, rufem os tambores para o biscoito falar o que, que realmente move o coração dele quando fala sobre board games.
É simplesmente o jogo mais bonito criado, o jogo que tem a história mais bonita, o jogo que fica mais bonito na mesa, é o jogo que é mais legal, é o jogo que você não vai jogar ele 3 vezes no ano, vai jogar só 2.
Eita.
Guerra do Anel.
Essa eu não vi chegando.
Também não.
Ninguém tancou, né?
Acho bem legal, eu gosto de Guerra do Anel. Não acho esperava. Sensacional, mas
nunca
eu gosto.
Nunca joguei.
Cara, Guerra do Anel pra mim, ele tá em primeiro por 2 motivos, vamos dizer assim. Primeiro, porque é um jogo muito, muito bom e muito fidedigno às histórias e tudo mais, né? E ele passa a história durante o jogo de uma forma muito legal, as mecânicas, as cartas, tudo, né? Esse amor a Senhor dos Anéis me move a Guerra do Anel.
Pois é, cara, eu gostei. Interessante essa sua escolha. Eu não sou tão fã, assim, de jogos de duelo, né? Mas tanto você quanto, pelo menos, o Rafael, na última vez que ele fez o top, né? Colocaram aí um jogo de duelo no top 1, né?
É, verdade. Legal.
A gente gosta muito de duelo. Eu e o Rafael, a gente tem... Sempre quando a gente tá um ou outro, tá de férias, a gente junta e senta e fica jogando jogo de duelo. É um fator que acontece. E, tipo assim, cara, Senhor dos Anéis, eu gosto muito, assim, porque você vai vivendo a história dos livros ali, né? Você vai vendo os povos, eles têm as características, você vai vendo aquela coisa acontecendo, você vai vendo Mordor crescer de forma desequilibrada, você perdendo espaço, você tendo que correr pra jogar lá e se defender e tudo mais.
Quando eu joguei esse jogo contra o Rafael, a história que aconteceu foi o seguinte. Ele tinha lá o Aragorn dele, né? Começando lá em cima e tal, saindo a sociedade, beleza? E eu tava lá, eu juntava a tropa, pá, começava a atacar. Aí, tipo, o Aragorn, ele tem que chegar em dados lugares pra ele virar o rei, basicamente, né?
Ele tem que se descobrir.
Então, mas aí que tá o negócio. O Aragorn, ele chegava, assim, mas tem, tipo assim, tem uma série de coisas, assim, ah, que se você não conseguir fazer isso, você pode fazer isso, e tal, tá, pra ele evoluir e virar o rei, né? Ele deixar de ser apenas o passo largo, como a gente chama no livro. E aí, tipo assim, na hora que faltava uma rodada pro... Aragorn está chegando em tal lugar, e chegava os orcs... Eu destruía, atacava, conquistei a cidade, beleza. Opa, aí o Aragorn começava a andar. Fazia a caminhada dele pra próximo lugar que ele deveria ir. Ele tu. Na hora que ele tava chegando, faltava uma rodada pra chegar. Chegaram os orcs, conquistaram a cidade. Ele não conseguia chegar.
Caramba.
Aí fui fazendo isso, até o momento que eu conquistei o mundo, basicamente, e ganhei. Muito engraçado.
Caramba, o Aragorn ganhou a fama do cara que chega pra anunciar a tragédia nas cidades, né, cara? Ele chega logo depois e vê os orcs.
Ele olhava pra cidade e falava, olha ali, o que, que é aquilo ali? Pera, aquilo é um orc, gente, o que, que tá acontecendo?
Orcs passando cerol em todo mundo. É isso.
Cara, eu perdi pro Rafael. Tipo assim, era pra mim ganhar. Só que eu não vi no mapa que um dos territórios de Mordor era adjacente ao espaço que eu deixei sem defesa, porque eu pensei que tava isolado pelo muro de Mordor. E o Rafael olhou pro mapa, viu aquilo, eu não vi, e ele só fez assim, eu vou atacar aqui. Eu falei, mentira que dá pra você atacar. Eu já tava, cara, tipo assim, velho.
Os caras entraram pela portinha de trás ali.
Nossa, eu já tava com o Frodo subindo lá a montanha. Eu já tava com o controle consolidado das áreas pro Rafael não me derrotar, tá ligado? Tava tudo encaminhado pra me ganhar, Zé. Na rodada seguinte eu ganhar. Aí vai, eu não vejo aquele ataque lá e perco.
É,
meu Deus do céu.
Então é isso, né, galera? Terminamos aí com um jogaço, né, Guerra do Anel?
Um excelente top 30.
Cara, eu queria fazer uma menção honrosa a um jogo que é o Crawl of Emara, cara.
Uau! Ah, Crawl of Emara. Crawl of Emara, ele é bem maneiro mesmo.
Cara, ele é muito bom, cara. Ele é um jogo que com certeza estaria no meu top 30. Eu tô agora, tipo, olhando as fotinhas aqui, lembrando, assim, quando eu joguei com a Sabrina. Ele é um jogo simples, assim, mas as coisas funcionam tão bem nele, cara. Você tem, tipo, dois rondéus de ação e você tem os ajudantes, você vai alocando, a gestão de recurso, o seu tabuleiro individual funciona de uma forma muito bem funcionada. Cara, é um jogo muito elegante, muito, muito elegante.
Mesmo o designer do Radara.
Exatamente. Eu já te falei, tá? Que eu várias vezes quase peguei ele.
Eu paguei ridiculamente barato nesse jogo, cara. Tipo, acho que foi tipo $20.
Muito bom.
Mas é um jogo muito bom, cara. Crawl of Emara deveria vir pro Brasil.
Muito bom. Então é isso, galera. A gente fechou aqui o Top 30 Deluxe, que do 30 até o 15 teve umas coisinhas aí, né? Mas foi tudo devidamente reparado aí durante o cast.
Tá tudo certo.
E vamos seguindo aqui, então, pra gente finalizar pros nossos ritos finais. Brunão, seu recado final.
Queria mandar um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado do Top 30 do Biscoito. Achei que foi surpreendente. Foi muito legal e divertido, eu diria. E queria mandar um abraço aí e falar pro pessoal, joguem Dungeon Pets.
Tá chegando, né? Pela Devir aí.
Eu nem sabia, só queria fazer
É mesmo? Você fez pra provocar e acertou, tá?
Foi só pra ter o contraponto a você, entendeu?
Mas olha, foi anunciado pela Devir aqui no Brasil já, o Dungeon Pets. Não sei quando vai chegar, nem por quando vai chegar, mas tá anunciado. Inclusive, um abraço pra Larissa, que ouve a gente aqui, que me marcou no post da Devir sobre o Dungeon Pets. Eu agradeço muito pela lembrança, muito pelo carinho, né? Vou, vou, minha, minha cópia já tá garantida, você pode ter certeza disso.
Com certeza, né? Pelo amor de Deus, né?
E é isso. Eu também gostei muito do top do biscoito, porque ele foi muito variado, assim, né? Ele se diferiu dos outros, né? Não teve muito crossover, né, com a minha lista, nem, né, com a do Pedro, nem com a do Bruno. Foi um, dois jogos ali. E entrou muito, muito título novo, né? Que ainda não tinha aparecido em nenhum dos tops aqui. O Biscoito trouxe aí pra gente. Então, Biscoitinho, deixa aí o seu recado, deixa a sua mensagem aí pra galerinha que tá ouvindo.
Povo maravilhoso, chegou o grande momento, tô zoando. Mas fico muito feliz de ter falado meu top 30. Eu sou o cara que apoio os jogos mais diferentes, né? Mas, infelizmente, esse vai ser provavelmente meu último cast do ano, pelo menos, porque a vida não tá fácil pra ninguém, né? Como todos sabem, vou ser pai novamente, e a rotina não tá permitindo eu conseguir acompanhar a galera tomando as decisões na Lost Token, indo de gravação, mas sempre que possível aparecerei por aqui. Né, não? E aí acaba que Fabrição, Brunão, Pedrão, Tio Ricardo e Jéssica estão aí regaciando na Lost Token. Várias coisas boas vão vir por aí. Teremos novidades, graças a Jeová, né, não?
É isso aí.
Mas, infelizmente, o Biscoito vai estar um pouco mais... pouco não, né? Eu estarei pelo menos off em pelo menos um ano. Aí, porque não tem como não, gente. A vida tá puxada. E pra gravar hoje foi uma loucura aqui. O Ravi chamando. A Sabrina teve que levar pro quarto pra fazer ele dormir lá. Aí o horário é maluco. Quase que eu não gravo porque eu busquei ele mais cedo. Não, né? E ainda vai chegar o Otto.
Mas, ô, Biscoitinho, a gente fica muito feliz de você ter vindo aqui gravar com a gente, cara.
É bom demais. É sempre muito gostoso, velho. Gosto muito de todos vocês.
Pois é.
A gente também.
The Life Snake, né, cara? E The Adult Life Snake pra caramba, né? Então, não tem jeito. A gente... Os compromissos realmente vão apertando. Pra galera que tá ouvindo, né? A gente mudou, inclusive, a data de publicação do programa. Porque a gente mudou a data de gravação justamente por questão de estar ficando muito puxado, e aí a gente encontrou um dia melhor pra todo mundo gravar, né? Uhum. Então, assim, realmente imagino que não é nada fácil criar uma corujinha do zero, né, cara? Dá um trabalho danado. Dá agora não, duas, né? Uma corujinha que tá aí com a ligado no 220 e uma corujinha aí que daqui a pouquinho já vai quebrar a casquinha do ovo, né?
Exatamente, já tá quase chegando. E aí tem que, igual tem que fazer os corre, mano. Não fizemos nada do quarto, desses bagulho tudo. Aí tem que correr com tanto de coisa, bicho. Aí a única coisa que a gente falou assim é, vamos dar uma pausa aqui, mas é isso. Tanto que o pessoal pode perceber que já tem um tempo que eu não gravo também, né? Tem sido mais...
Faz parte.
Faz parte, né, gente? A vida é essa.
É isso aí, cara. Um abraço aí. E a gente vai estar aqui. Você vai tocar aí a sua vida, qualquer coisa que precisasse pra falar com a gente.
Demorou.
E aparece mais vezes, né, quando é?
É, cara, sempre se
precisar
que
puder. Aí, dar uma pausa.
Deu uma pausinha aí, os meninos dormiram mais cedo. Chega lá, galera, bora gravar.
Vamos que vamos, né? Mas é isso, galera. Tamo junto demais e valeu.
Falou.
Falou, galerinha. Obrigado pra quem ouviu. Um abração e até o próximo episódio.
E tchau.
Tchau, tchau.
Mas eu ainda não... Eu jogo muito jogo do UV e até o momento eu não passei fome em nenhum momento.
É isso que é ser do fã clube do UV de Minas Gerais, tá vendo? Tem como passar fome com pão de queijo?
Não tem como, cara. Com uma comida UV com angu, cara.
Maravilhoso.
Nossa. Uma carnezinha de panela, anguzinho, couve, arroz, feijãozinho.
Você acabou de deixar milhares de telewebs ouvintes com muita fome nesse momento, Fábio. Parabéns.
Agora eu te falo um negócio. Um franguinho quiabo. Puta que pariu.
Cara, assim... Cara, eu vou no franguinho com arapronobres, cara. Porque eu amo arapronobres.
Nossa, não, um porco com arapronobres, cara. Muito
é
bom.
Muito bom, né?
Cara, que esse
gente, agora vamos só fazer... Eu sei que nós várias pessoas escutam a gente ao redor do planeta... Mas a única conclusão óbvia pro mundo alimentar é a melhor comida do mundo é Minas Gerais. Não tem o que fazer, gente. Sinto muito. Minas Gerais é soberano sobre qualquer coisa.
Eu não sou besta de discordar uma coisa dessa, né? É óbvio. Não,
você não é besta, não, né?
Mano, é bom demais, fé. Eu trabalho muito viajando, então tem muito aqueles restaurantes bom, que é de fogão a lenha, que tem 300 tipos de comida pra você comer. Ah, oh, meu Deus, que como é bom fazer isso.
Esses restaurantes de fogão a lenha são bons mesmo.
Nossa, mano. Como é que tá a alimentação aí no Rio de Janeiro, Brunão?
Tá ótimo, na verdade.
Tá tranquila, né?
Hoje eu fui, inclusive, no Peixeiro, cara. Peixeiro é o restaurante que a gente descobriu lá, mais ou menos perto do serviço. Quando a gente tem um pouco mais de tempo, a gente vai lá. Aí, nossa, hoje a gente pediu salmão na brasa, anchova na brasa.
Opa!
Manjubinha frita.
Manjubinha é bom.
1 quilo de camarão feito. Nossa. Metade dele foi a milanesa, metade a óleo e óleo. Só uma coisa boa. Aí vem uns acompanhamentos, tipo arroz de brócolis, vem batata sauté, vem salada de palmito, sabe? Tipo, pega tudo. Sai botando. Nossa, mas o salmão tava absurdo, absurdo, cara. O salmão na brasa, o filé de salmão na brasa, nossa senhora, viu? Te contar, cara, tá desmanchando.
Cara, vocês não têm, tipo, dificuldade de comer peixe, não, cara? Eu tenho uma agonia de comer peixe por causa de espinha, cara.
Eu só como peixe sem espinho. Eu não como peixe com espinho.
Cara, eu não como só peixe sem espinha, não. Mas, majoritariamente, eu como peixe sem espinha. Mas, um negócio que eu fiz muito, quando eu viajei pra praia, que eu fui pra Espírito Santo, né? E lá, o peixe do Espírito Santo é o peruá, né? Aquele peruá frito que vem com a cabeça e tal. Aquilo ali, fiz, é gostoso e divertido ao mesmo tempo, que você tem que ficar tirando uns espinhozinhos, né?
Divertido. Nossa, eu não acho nada divertido. Cara, também não, cara. Nossa, cara, você coloca um pouquinho, um pedacinho de peixe na boca, assim, e aí você fica ali mastigando, procurando. Ah, não, beleza. Se tá seguro, dá pra engolir. Na hora que você vai engolir, você sente. Opa, tem aqui.
E o pior, quando você tá lá mordendo com cuidado, mas aí por mais cuidado que você tenha, às vezes do nada vem aquele espinhozinho que entra em cima do seu dente, assim, sabe, por trás. Fica preso, alojado. Aí você para igual estátua, assim. Ninguém se move, que você tem que tirar aquele negócio com todo o cuidado do mundo. E quando você tira, fica um buraco no lugar. Nossa, é horrível.
Isso nunca rolou comigo, mas que agonia só de imaginar.
Não, agonia é absurda.
Você tem que,
cara,
aprender a comer peixe com espinho, então, pelos relatos aqui ouvidos.
Mas veja bem, eu posso também não comer peixe com espinho.
Não comer peixe com espinho.
É uma opção também.
Tem que ter às vezes tem que ter uns peixinhos com espinho.
Aqui em Caeté também tinha um lugar que chamava Peixeiro mesmo, assim, que é o bar do peixe. Só que, assim, a higiene lá não era muito boa, não, sabe? Cara, eu fui lá uma vez, aí eu pedi um filézinho de tilápia lá, só que tava gorduroso pra caramba. Aí, é triste.
É triste. Esse lugar, o Peixeiro aqui, velho, na moral, ele tem o melhor peixe que eu comi assim na minha vida. Tô fazendo propaganda de graça, mas, cara, é sensacional o peixe lá. É, tipo, é tão diferenciado que eu acho até bizarro, tipo assim... Por exemplo, a gente tem vários colegas que não gostavam de camarão, por incrível que pareça. Não vejo muita graça em camarão, não gosto muito. Mas quando a gente pede o camarão lá no Peixeiro, a pessoa foi comendo, agora a pessoa já quer o camarão de lá, sabe? Tipo assim, convenceu. Todo peixe que a gente pede sempre vem muito bem feito, e assim, vem na brasa ali, assim. E é muito engraçado. Tem um negócio que é muito engraçado no restaurante. A gente entra, né? E aí tem tipo um balcão cheio de gelo com os peixes que eles pescaram, né? Sei lá. De onde é que eles pegam, onde é que eles recebem, né? E aí tem um tanto de peixe. A gente fala, pesa aí a anchova, aí pesa lá na nossa frente, já vê, deu 5 kg a anchova. Faz a anchova aí pra gente, beleza. Por exemplo, pega o atum inteiro, pá, sabe? Pega e faz. E aí faz na brasa lá. Mas é engraçado que tem umas TVs no restaurante. O que que tá passando na TV? Você imagina o que que tá passando?
Tipo, eles cozinhando o seu peixe?
Não. Tá passando imagens aleatórias de vida no fundo do mar. Tá, tipo, uns peixinhos nadando na TV. Tá. E lá, um monte de peixe morto.
Peixe morto, né, cara? Você...
no balcão, assim,
procurando o Nemo, comendo peixe, velho.
É muito engraçado. Você lá comendo, assim, aí você olha, tá lá a tartaruguinha com o Nemo do lado, passando. Então, assim, é uma imagem bonita, sabe? Até, pô, é engraçado que tá passando isso no peixeiro.
Ai, maravilhoso.
É um pouco contraditório. Tenho que concordar com você.
Muito bom.